Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Papo Condominial Cast São Paulo. Mais especificamente, o nosso sexto episódio da quinta temporada do Papo Condominial Cast São Paulo. Realizado hoje, dia 19 de fevereiro, Marcelo Duarte!
Dia 19 já, cara. Passamos carnaval.
Rápido, hein? Que alegria imensa. Mais uma semana estar contigo, hein, Marcelão?
Te amo. Obrigado.
Tamo junto. Expectativa maravilhosa para mais um episódio. Dois síndicos que a gente queria bastante ouvir. É. E a gente tem certeza que eles vão entregar bastante aqui hoje, né?
Com certeza.
Muito bem. Bom, eu quero, antes de anunciar quem está aqui conosco, que se você foi lá na nossa rede social, você já sabe. Mas você que chegou, caiu aqui de paraquedas, viu o link circulando nos grupos de WhatsApp, tava dando uma volta aí pelo YouTube, clicou nos ao vivo e apareceu o nosso podcast. Em instantes você vai descobrir. Bom, eu quero falar para vocês que nessa quinta temporada produzimos bastante episódios e o último episódio, inclusive, tivemos duas advogadas, né? A doutora Aline Guasti e a doutora Lidiane Genski. As duas doutoras do escritório Genski Advogados, né? Olha que episódio fenomenal.
Que coisa maravilhosa, hein? Fala, vai ficar memorável, vou usar então, pra treinamento aqui.
Foram as pautas aí do início de ano, preocupações que vocês devem ter. Gente, foram muitas dicas, eu te garanto. Se você assistir, no final você vai mandar uma mensagem pra mim, pro Marcelo Duarte. Eu quero meu certificado.
Uau.
Né, Marcelo Duarte?
Uau, esse merece.
Foi um mini curso, viu, gente?
Foi muito legal.
Mas não sai daqui agora, não. Eu não vou dar muito pitaco, não falar muita coisa, não. Então você vai querer sair daqui agora e não vai ficar aqui. Fica aqui conosco. Depois você assiste, né, Marcelo?
É isso aí.
E acompanhar os cortes, né, dos episódios. Então, quinto episódio, vai lá e acompanha, tá, gente? Quero também informar a vocês que estamos simultaneamente no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e no Twitter, que já não chama mais Twitter. Já percebeu isso? Que o Twitter agora chama X ou X, como você quiser chamar. O Elon Musk que comprou a rede, faz o que quiser, tá tudo bem, né, gente? É isso aí. Bom... E para você que é um seguidor raiz, o que é o seguidor raiz? Aquele que não tá em nenhuma rede social, mas ele não deixa de ouvir os podcasts. Marcelo Duarte, ó, a boa notícia é que ele também recebe o nosso conteúdo, né?
É.
Então estamos nos principais agregadores de podcasts do mundo. Como, por exemplo, o Google, Apple ou Samsung Podcasts. Qual mais, Marcelo Duarte?
Amazon Music.
Amazon Music, o único podcast de condomínio, o Amazon Music, ele é diferente dos demais agregadores, tá? O Amazon você precisa fazer a inscrição, esperar ser aprovado. Seu conteúdo tem que ser relevante. E até o presente momento, quero dizer a vocês que o único podcast do mercado condominial é o Papo Condominial, Marcelo.
Isso é que eu achei demais?
Ah.
Deezer e Spotify?
Deezer? A turma do Mercado Livre lá, Meli Mais, tem assinatura da Deezer Premium inclusa. E o pessoal da Tim também, eu também tenho, tá?
E Spotify em vídeo?
E o Spotify melhor ainda, viu?
É isso mesmo?
O Spotify ele ainda é mais popular do que o Deezer. E o único agregador que você também pode acompanhar em vídeo. Aí você não precisa estar na rede social, mas você vê pelo agregador. O Spotify, aquele símbolozinho verdinho. Olha ele aqui na nossa mesa, ó.
Uau.
O Spotify, pode abrir produção. Olha aqui, ó. Tá aqui. Quer dizer, volta cá. Vamos mostrar aqui o símbolo mais perto que essa câmera fica melhor, que aparece maior. Obrigado, pessoal. Spotify, esse aqui, tá? Esse aqui você consegue acompanhar também em vídeo. Ok, pessoal?
E o show, são os recortes desses programas.
Nossa!
Isso aí,
os cortes são maravilhosos. São trechos que... Olha, eu sempre falo, eu não queria estar na pele desses meninos. Que é bem difícil selecionar 10 cortes durante esse tempo, não é verdade, Marcelo?
É.
Que são tantos os bons momentos que selecionar 10 desses bons momentos é uma missão bem difícil para eles, mas eles sempre vão lá e dão conta do recado muito bem. Olha, e você tá gostando de receber esta experiência única em imagem, em som, em iluminação? Você vê como tudo aqui parece.
Uau.
Até que tem um filtro.
Uau.
Da rede social no teu Instagram.
Uau.
No teu YouTube, não. Aqui é o Estúdio Rocha, diretamente da Barra Funda.
Uau.
Né, Marcelo Duarte?
Uau, bonito.
Bom, e para que isso seja possível, a gente precisa de empresas que apostem, que invistam em você, síndico. Eles investem no seu conhecimento. E nada mais justo, síndico, que a gente retribuir a eles. Retribuir com a oportunidade de uma cotação, de conversar com eles. Aí, dentro dos seus critérios de proposta, atendimento, tudo que busca o condomínio. Se passou em todos os parâmetros, aí sim você decide se vai contratar. Mas, ó, insira estas empresas que eu vou falar aqui a partir de agora na necessidade, na demanda que você teve. Cota com essas empresas. Você vai estar retribuindo o investimento que eles estão fazendo em você, tá? Não é no papo, é em você que está recebendo esse conteúdo, tá bom? Eu estou falando do grupo ProSecurity, que tem aqui, ó, no seu canto esquerdo superior. Se Marcelo
vamos
consegue
lá,
apontar,
lá.
Ó. Olha pro Senna, capacete do Senna. Isso aí. Canto esquerdo superior. Olha como é difícil, viu? Porque o raciocínio tem que ser o contrário. O raciocínio é o contrário, tá? Então, ó, canto esquerdo superior, QR Code do Grupo ProSecurity, no canto direito inferior, aqui agora, ó. Isso aí, a Marcela acertou fácil. Não é você, Donizete. É o QR Code da Eletromídia, isso aí. Eletromídia no seu prédio, Grupo PPA e Deduz Cardiosoluções aqui no seu canto direito superior, passando aqui as logos dos nossos parceiros. Marcelo Duarte, vamos para mais um episódio que hoje vai contar a história de um síndico e de uma síndica no mercado condominial. Histórias conectam, cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua forma de trabalhar, mas o mais legal de tudo é trazer os acertos e também os erros, viu? Porque os erros, eles nos ajudam muito a evoluir, né? Então vamos abrir a imagem aqui do Estúdio Rocha para cumprimentar e dar aquele caloroso, pode abrir produção, imagem, pode abrir a imagem e dar aquele caloroso saudações condominiais a Bruna Sentanin. E o Donizete Matos, acertei, né?
Acertou.
Sejam muito bem-vindos, primeira Bruna.
Obrigada, saudações condominiais. Uau, tô nervosa.
Tranquila. É assim mesmo, estreia, é a primeira vez, você veio aqui contar a sua história, veio um pouco falar de carreira, né? Enfim.
E que cabelo bonito, hein?
Serve pra dar uma quebrada e ó, essas
coisas... Eu não sei se ele quer me deixar mais
Fizemos um ensaio com o cabelo da frente.
Vamos dar outras saudações condominiais a Bruna. Bruna Sentanin, saudações condominiais, seja muito bem-vinda.
Saudações. Queremos condominiais. Obrigada pelo convite, meninos. Obrigada por esse momento. Eu já comecei a dar risada desde que eu cheguei aqui.
Isso mostra um pouco do que é o clima, do quanto a gente está feliz, do que a gente gosta, do que a gente ama, o que a gente faz. Não é mesmo? Donizete Matos, saudações condominiais também.
Bom dia, saudações condominiais. Também estou nervoso, é a primeira vez, mas é um prazer estar aqui com vocês, com um amigo como Marcelo e conhecendo você hoje. Muito bom. Só pelas redes, né?
É isso aí. Marcelo Duarte também, saudações condominiais. Eu quero te agradecer também as conexões feitas e a oportunidade de estar com pessoas de mercado que também agregam bastante e têm uns propósitos parecidos com os nossos, não é?
Te amo, irmão.
Vamos com tudo?
Bora.
Vamos lá, a gente gosta de inicialmente pedir a vocês que se apresentem, tá? Vamos começar com a Bruna. A Bruna vai falar quem é a Bruna, se ela é paulista, se ela é paulistana, carioca, mineira, de onde que ela veio. Depois você fala um pouco da tua trajetória profissional, te vê que é uma jovem, né? E como foi que o mercado condominial chegou na sua vida? Primeiro a Bruna, depois a gente vai pro Donizete.
Ok. Bom, eu sou a Bruna, tenho 28 anos, sou arquiteta e sou síndica profissional. Acho que como a maioria dos síndicos, comecei atuando no meu próprio condomínio. Comprei um empreendimento em obra. A obra atrasou, como a maioria dos empreendimentos. E aí, durante os 6 meses do atraso, eu fui fazendo a ponte como arquiteta entre os meus vizinhos e a construtora. Fazendo essa ponte, conversando com todo mundo, na hora que chegou a assembleia, meio que eu já fui intitulada como síndica, né? Então, a galera, não, você vai se candidatar. Eu, não quero.
Primeira pergunta, Bruna. Quando você adquiriu, a obra já tinha iniciado? Ou você foi ali daquela primeira tabela que ainda tal data não começa? Como é que foi o momento que você adquiriu? Quantos por cento já estava a obra? Você tem, lembra?
Tava em torno de 50%.
Bem adiantado, né?
Já
bem
tinha adiantada. Subido o prédio, tudo. Sim. Ia para a fase de acabamento, que é a fase que mais demora.
Então já existia uma comissão de obra, né? Que geralmente todo empreendimento ele tem uma comissão de obra.
Não, geralmente.
A maioria, pelo menos.
Geralmente, essa parte de comissão de obra.
Até deu uma risadinha,
são os...
Nem sempre, né?
Nem sempre.
Os empreendimentos que tem o Minha Casa Minha Vida.
Ou que seja financiado pela Caixa.
Seja financiado pela
banco,
Caixa.
Né?
Aí tem. Uhum. Quando não, quando é a própria construtora que faz, não tem.
Entendi.
Essa construtora era como que chama? Recursos próprios.
Entendi.
Então, não teve essa parte de comissão de obras nem nada. Só que eu ia toda semana lá verificar então, como que tava o negócio.
Olha, a pauta já começou interessante porque muito a pergunta legal. É... E como que era a comunicação dessa construtora? Não tinha um líder entre os adquirentes ali, que a gente ainda não pode chamar de condômino, né? Só quando sim. O condomínio é instituído. Dentre esses adquirentes, não tinha um líder? Não tinha alguém que ela conversasse diretamente para repassar essas informações? Como é que era a sua comunicação aí desse
Não início? Tinha... E aí eu ia muito, toda semana eu passava lá na obra, tanto que eu fiz amizade com todo mundo, com os engenheiros, estagiário, peão de obra, tudo.
Já colocava logo o chapéuzinho branco e entrava
exatamente.
Lá na obra,
exatamente.
Né?
E aí eu ia verificar como que estava a obra. Aí quando faltava uns 8 meses, a gente criou um grupo lá no Facebook e tal, começamos a pesquisar, o pessoal começou a entrar no grupo, começamos a nos comunicar. E aí eu... Das visitas que eu fazia, eu ia passando informação pro pessoal. Mas não tinha ninguém intitulado ali.
Rapidinho, você não ouviu errado. Grupo é. No Facebook. Isso foi há quantos anos atrás?
Nossa, 2017?
Então, olha, 17, aproximadamente...
18.
Então, ali por volta de 7 a 6 anos atrás, né? Então, ainda tava muito forte os grupos de Facebook.
Sim,
então,
sim.
Você não ouviu errado. Foi sim Facebook, né?
E quem tá acompanhando a gente não precisa, né? Carismática do jeito que você é. Já vi que tem liderança, né? Sim. Ali foi um saltinho
sim.
Pra... Assim,
quantas unidades, Bruna, lá?
Lá são 103.
Distribuídas em quantas torres?
Uma torre só.
Uma torre única,
são
ok.
São 100 residenciais e 3 comerciais. 3 salões comerciais.
Legal. É torre conjugada aquela que é bem... Tem várias unidades por andar, né?
Desesperador, porque a construtora fez a benção de alugar uma das salas para uma academia de crossfit.
Não.
E aí deixou... Aí deixou para quem resolver.
Sente o prédio tremer.
Aí deixou para quem resolver.
O síndico, né? Síndico, é. Tudo é culpa do síndico, gente. Não tem jeito.
Mas viu o lado bom. Vocês podem malhar com mais facilidade, né? Só subir ali no...
Olha, a galera
décimo,
é meio
décimo,
revoltada décimo, com, a, é. Com a academia, viu? A galera tem um ou outro só que
a
treina lá.
Que cross não é academia, né? Cross é pneu, é isso, aquilo, é derrubar coisa.
Treme
e realmente
inteiro,
treme,
gente.
Né? É diferente da academia, né?
Não dá.
Não, o crossfit é no térreo.
Ah, tá.
Só que o 19º sente o prédio tremer a hora que eles jogam os pesos.
Nossa, eu havia entendido que eles ficavam lá no topo e que tremia
também.
Por conta de ser no topo. Mas mesmo sendo embaixo também treme, né?
Eles estão no nível da rua.
Sim.
E treme o prédio
nossa
todo.
Nossa senhora.
Já
vamos
pra processo, perícia e afins. Aí chega no dia da perícia, não sei se vocês sabem, mas todo mundo tem que ser avisado, né?
Sim.
Aí eles foram avisados que ia ter a perícia. O que, que eles fizeram? A academia tava fechada. Tinha 9 alunos na academia, pezinho pena, 20 quilinhos, tal, o dono da academia fazendo. Olha, sem comentários.
Como não é? Eita. Como não é o dia a dia, né? Ah, é como não é o dia a dia. E aí,
perdido.
Bruna? E a, então você. Antes de adquirir esse empreendimento, você já atuava na arquitetura, né?
Sim. E foi uma fase, assim, que até peguei muita obra no condomínio, né? E cheguei até a contratar uma empresa de engenharia para verificação de laudos. Até as minhas ARTs, quando eu entregava, a engenharia que conferia para não gerar o conflito de interesses. Então,
que
eu
no
fazia...
seu caso é RRT, né? No seu
exatamente.
Caso é RRT na arquitetura, só troca a letra A pela letra
E
R.
Isso é uma coisa que, poxa, eu faço questão de falar, tá, gente? A maioria dos síndicos acha que só precisa da RRT e da ART. Não aceitem só o papelzinho. Pede o laudo da obra, o memorial descritivo da obra, o plano de obras, como vocês quiserem chamar. Mas pede essa parte também, porque senão, muitas vezes o condômino vai lá no Google, pesquisa RRT barata, ART barata, paga R$150 para um seu Zé que tirou
sim.
O diploma e não dá valor.
Infelizmente tem um mau profissional no mercado,
né?
Também, como toda profissão, né?
E aí o cara não vai acompanhar a obra, pode dar problema, pode gerar N fatores, então assim... Como arquiteta, eu tenho que defender isso. Pede o documento completo, não pede só a RT, não. Pede o memorial da obra, o plano de obras, para saber o que que essa pessoa vai fazer,
viu?
No apartamento, né?
Bruna, tem uma frase...
Eu tive esse problema,
tem uma frase que eu gosto bastante. Papel aceita tudo. É. Papel aceita
perfeito.
Tudo, irmão. Não é, Marcelo?
Exatamente. Exatamente.
Daniel, sabe o que eu descobri aqui hoje? Todo mundo que chega lá no começo e começou o programa, fala, tô um pouco nervosa, né? Dando todo esse show, ó, falando na câmera ali, ó.
Só que não, né?
Só que não. Eu tô nervosa, já tô
eu falando
na câmera aqui.
E eu falo pros convidados que vêm aqui, não só, que vêm pela primeira vez em um podcast, de nos dar essa honra, né, Marcelo? De estrear em um podcast. Falo, olha, quando começar, acaba, porque a gente fica bem à vontade, a gente parece que tá, né?
Sendo. Pra mim, ela já era uma veterana.
Tá vendo?
Ela enganou a gente, câmera. Eu acho.
Tá vendo? Corta pra dois aqui, por favor.
Não, e você viu? Ela já falou olhando na câmera.
Não, porque isso é importante, gente. Esse negócio da RT, eu saio como uma bruxa sempre. Sim. Né? Porque todo mundo fala, mas não tinha... Principalmente quando o condomínio não é novo, né? Mas o outro síndico não pedia isso. Desculpa, se ele trabalhava errado, é um direito que ele tem. Sim. Eu trabalho certo.
Quando você chega no condomínio...
NBR, você... 16280, tem que ser seguida.
Uau. Quando você chega no condomínio e você quer fazer o certo, tem sempre as pessoas que criticam a gente. A gente convive, nós convivemos com a crítica, né? E é normal isso aí de bruxo, de ruim, de... É.
Vamos
porque a gente
ouvir.
Quer fazer o certo.
Vamos te ouvir, Donizete. Sim. Agora, por favor, também faça sua apresentação. Donizete Matos. Donizete, quem é o Donizete Matos? Qual a formação, tua experiência, sim, profissional? E como foi que esse tal de condomínio veio parar na tua vida?
Bom, meu nome é Donizete Matos, né? Eu vim de Minas. Eu sou de Medina, Minas Gerais. Cheguei aqui com 13 anos em São Paulo.
Me contextualize geograficamente.
Vale
onde fica... Medina.
Vale do Jequitinhonha.
Agora melhorou.
Eu sou
né?
quase
melhorou.
Baiano. Eu vim ali
melhorou.
Em Medina.
Olha
e
que legal.
Quase baiano. Vim para São Paulo em 97. Foi passando o tempo, fui trabalhar com vendas. E em 2010, eu casei em 2006, 2007, 2010. Desculpa, gente, eu tô nervoso, mas eu vou me soltar.
Ah,
também.
Respira, valeu. Tá respirado, né?
2010, a gente casou, fomos morar num condomínio. Em 2000, metade de 2010, mais ou menos. Foi eu como ela, chegamos no condomínio já com 30 anos. Não era condomínio novo, mas tinha muita coisa.
Quantas unidades?
Coisa a fazer, 30 apartamentos. E mesmo do independente do tamanho, o problema é...
Uma torre única.
Lá são três escadas. É o conjunto José Bonifácio, é o condomínio que eu moro.
Nossa, é a rua do meu condomínio.
Sério?
Rua José Bonifácio.
Vizinho.
Não, mas é o conjunto e tem o Bonifácio.
Entendi.
Pode ser que seja próximo.
Coincidências, né?
Coincidência. Tem escada A, escada B e escada C. Eu fui pra escada mais tranquila, entre aspas. E eu fui comprar o apartamento justo de uma síndica.
Olha só.
Mal sabia eu que futuramente eu ia
passou
trabalhar como síndico.
Tava escrito nas estrelas.
Um ano e eu conversando com síndicos e tal, com os moradores. Eu não teve uma reunião, o pessoal falou, por que não coloca o Donizete? Eu não me candidatei.
Rapidinho, você comprou o apartamento da síndica, aí ela foi embora. Aí quem ficou como síndico?
Não, ela... já tinha um síndico, ela já tinha passado
legal.
Bastão.
Ela já era ex-síndico.
Já, mas eu falei porque ficou ali, né, o negócio de síndico no apartamento.
Eu foi livre e espontânea pressão.
Foi mais ou menos isso. Um ano depois, ia ter uma reunião, teve uma reunião antes, a anterior, ninguém quis se candidatar. E eu falei, pessoal, a gente tem que melhorar o condomínio e tal. E a gente chega, o único convence que eu tinha condomínio era que a minha esposa morava em condomínio. E ela sempre gostou, por isso que eu fui morar em condomínio. Eu ainda relutei bastante para ir morar em condomínio. Chegando lá nessa reunião que teve em 2011, nem WhatsApp tinha na época, era MSN, Skype. Na
ai,
época.
Saudades, MSN,
era
chamar
isso.
A atenção da pessoa.
Era.
Exatamente.
Nossa.
E eu sempre gostei de conversar, E a gente foi, nós fomos conversando com o pessoal que engajando pelo condomínio para melhorar, tinha muito vício. O problema de você assumir condomínio que não é novo é os vícios que tem, de poder fazer tudo e se você quiser colocar regra, você é ruim. No começo foi bem complicado para mim. Para resumir, vim trabalhar um belo sábado e teve a reunião e eles me elegeram como síndico.
Você saiu de lá eleito?
Saí de lá
sem falar assim, não, vou ser candidato, vou fazer a campanha,
nada.
Vou pegar a procuração, tem gente que gosta.
Sem
tá
querer, eu fiz a procuração, a campanha antes, né? Porque eu fui conversando com o pessoal e eu quis o melhor.
Vamos fazer uma pausa aqui, o pessoal tá assistindo a gente aqui. Cuidado, porque esse cara teve a coragem de te reclamar e assumir. Porque muitos só querem... Sim. Como é que você
perfeito,
taca a
pedra. Perfeito, perfeito.
Mas ninguém quer ser vidraça. E o Donizete tá mostrando que eu
mas
reclamei,
mas nunca foi conselheiro, subsíndico. Antes de ser síndico,
eu tinha um
você
ano,
nunca passou
não
pela
tinha
gestão.
Passado por nenhuma
não deu
gestão.
Tempo, né?
E no começo, pra mim, foi bem... Eu fui eleito, depois, lógico, oficializou a...
O mandato de um ou dois?
O mandato de dois anos.
Dois anos.
Peguei o condomínio, eu lembro, como hoje. Com R$10,72 na conta.
Uau!
O que tinha no condomínio. E ainda
lembra até o
eu lembro, porque foi dia 12 de setembro de 2011.
Não dava pro sushi eleito. Salada ali, né?
E eu não gostei... Ele é igual o Sérgio Craveiro. Sabe a página, qual o parágrafo, qual foi o... A memória dele eu já percebi que é fotográfica.
Eu assumi, quando chegou dia 20, tinha que pagar a limpeza e não sabia. Na época o condomínio era R$70. Aí eu tive que... Resumindo, eu fui, comecei a trabalhar. Em novembro, reunião, conversando com os moradores. E aí que veio isso como morador orgânico. Eu trabalhava e final de semana, à noite, eu tomava conta do condomínio.
Aproveitando, qual é a área que você atuava? Ainda é a mesma? Ou o que é que você faz? O que é que você trabalhava e o que é que você atua hoje?
Eu atuava como em vendas. Comercial. Okay. Fiquei 10 anos em vendas até 2017. 2017 pra cá, no final de 2017, saí do serviço que eu tinha, já era síndico do meu condomínio há bastante tempo, né? Isso passou toda a história do condomínio. Final de 2017 pra 2018, eu ia abrir uma lanchonete, nada a ver, ia fugir, não queria mexer com condomínio.
Você tentou sair do segmento?
Tentei sair, uma amiga minha que gostava do meu trabalho falou: Dona Izete, você não sai, faz um curso de síndico profissional. Aí eu falei, eu vou fazer o curso de síndico profissional e fui. Novembro, fiz o curso de novembro a dezembro.
Aí você deu um Google para descobrir onde é que tinha esse curso?
Nem sabia se existia. Porque na deficiência que a gente tinha antigamente, agora eu acho que é melhor, as administradoras não dava tanto suporte para o síndico. Eu não tive orientação. Simplesmente, vai lá, vai ser síndico. Me deu lá a papelada, eu nem sabia como fechar um caixa. Tudo eu fui aprendendo com o tempo. Com a convivência do dia a dia do condomínio.
Lá você tinha administrador, não era autogestão não, né?
Não, não era autogestão, mas era uma autogestão.
Praticamente.
Porque era, porque a administradora só emitia os boletos. Emitia os boletos.
E se eu não... meu amigo, ele é meu amigo, hein?
Eu não era, pior que era, 2011, né? Chegou a um tempo, caí de paraquedas. E chegou no segundo mandato, tinha uma senhora lá, ela foi síndica 15 anos do condomínio, ela fez muita coisa pelo condomínio, eu falei, eu vou desistir. Eu não quero, eu quero paz na minha casa. Porque tinha um interfone, não tinha celular. Era só o interfone tocando, aquele... Quando chamava pra descer, pra resolver... Tudo é... Como é o síndico? Não tinha, lá o prédio não tinha zeladoria. Era serviços esporádicos que a gente chamava. Pagava só uma manutenção de portão e de interfone. Sim. Não tinha câmera.
Tinha contrato de nada? Praticamente nada.
Só tinha um contrato da manutenção do portão.
Vou nem perguntar se tinha seguro e AVCB.
Não, com certeza não. Isso
esquece,
aí foi,
né?
Isso aí... É por isso que eu falo.
SPDA.
Não tinha, não tinha.
Sopa de letrinha.
É de comer?
Deve ser.
Por isso que eu brinco até hoje que tudo que... Sabe de deixar legado? Que até o...
Sim.
Já muita gente... Eu queria deixar um legado no prédio, deixar uma história de mudar o condomínio. Por isso que hoje eu brinco, né? Eu falo, pessoal, alguém tem que tentar concorrer a síndico. Porque a gente... O meu condomínio hoje, o que eu moro... Eu tô falando não dos outros que eu tenho, mas o que eu moro hoje, a gente senta, a gente bate um papo. A reunião é um papo.
Sim.
Eu não gosto de reunião conturbada.
Papo condominial.
A gente, se tem algo quebrado, eu ainda sou... Eu falo pelo WhatsApp, mas eu converso muito com os moradores. De eu chegar a explicar por que está quebrado, a gente vai esperar até o mês que vem. E a gente sempre... Eu gosto muito desse papo. Porque quando chega na reunião, tá mais calmo, não tem briga. Eu detesto reunião que a gente fica brigando na Sim. reunião, em vez de partir para a evolução do...
Vou colocar ela aqui no centro.
Senão eu vou começar a fazer pedido já. Senão eu vou começar a fazer pedido.
Vai ser no final. No final vai ter mesmo.
Mas foi isso. A minha história começou aí. Em 2018 veio dois condomínios.
Nossa,
e após...
que legal. Véio.
Veio uma parceira para trabalhar comigo, a minha sócia, que é a Elisângela. Eu brinco com ela que ela, a gente era uma dupla sertaneja, só que os dois um não conhecia o outro. Aí os dois se conheceram e a gente foi, nós fomos crescendo. Porque eu não tenho formação de síndico, né, de advogado, essas coisas. Eu brinco que eu sou síndico. Quando eu vou me apresentar para concorrer, eu falo, eu sou síndico, eu não tenho outro. Eu aprendi na marra e depois
fala
eu fui
isso
me.
Com muito orgulho, isso é legal. Cara.
Porque eu gosto muito do que eu faço. Isso, eu gosto muito do que eu faço.
Eu sou síndico.
Eu sou síndico.
Eu sou síndico.
Sabe assim? Então ela veio para me ajudar na parte administrativa, que eu peco muito, né? Nesse sentido, eu gosto do dia a dia, de sair, de visitar, de acompanhar a obra.
E a sociedade que mais funciona é quando um sócio completa a habilidade do outro. Que um é fraco, o outro é mais forte, o outro é mais forte, o outro é mais fraco.
Ela veio pra mim porque queriam me fazer a restituição no primeiro, uma destituição no primeiro condomínio que eu assumi, sem nem conhecer sem nem saber mais ou menos como lidava. Isso aconteceu, resumindo, eu tô no condomínio até hoje, e a gente, no dia a dia, você consegue contornar os problemas que acontecem no condomínio, né? Acho que é isso.
Marcelo, falei que um legal, 10 anos atuando em vendas. Olha o poder de negociação, olha a facilidade de se vender, de falar na assembleia, relacionamento, tudo que... São várias habilidades que o síndico, quando ele assume o condomínio, precisa ter. Você já teve uma escola ali, uma trajetória que te deu esse embasamento, né? Isso é muito legal.
E fui, e após fui buscando conhecimento, veio os cursos, veio... Sempre quando tem alguma coisa que eu quero ir lá para eu aprender, para saber como que tá o mercado. Questão de segurança também nos condomínios que aumenta, que a gente teve que colocar. Meu condomínio não tinha câmera. Aí foi tudo... O pessoal não se preocupava com segurança no condomínio. Depois que veio tudo e foi acontecendo. O pessoal brinca... Eu tenho foto antiga na máquina ainda lá. Né?
É máquina mesmo,
Do condomínio como era e como ficou hoje. Eu me sinto muito orgulhoso. Não que esteja perfeito ainda.
Mesmo.
Mas devido ao condomínio ser... O condomínio é de baixa renda. É um condomínio que o condomínio é barato. A gente não pode aumentar tanto. Então a gente planeja. Vamos fazer tal coisa esse ano. Eu me planejei para fazer pintura sem fazer rateio, eu vou atrás dos profissionais e assim a gente foi trabalhando. E graças a Deus, estou aí na.
Já começamos com tudo, hein, Marcelo?
Vou contar uma história. O pessoal que está assistindo gosta de ouvir histórias aí, né?
Eu
já conheço o Donizete no mercado condominial, mas todo mundo sabe que eu falei nas redes sociais que eu tive um estiramento na semana do dia 30 de novembro, que é a semana que você faz palestra, toda.
Sim. Né? Semana do síndico.
Eu conheci o coração. E é ali que a gente vê as pessoas, né, Bruna? Porque muitos familiares... Dê desculpa até falar se tiver algum familiar assistindo, né? E esse cara todo dia lá, e aí, você tá melhor? Tá tudo jóia, que você melhora e tal. Então mostra o coração também.
Sim.
E esse cargo exige isso, né? Essa questão da humanização. E ele demonstrou na prática o que é o amor, né? Que o amor não é sentimento, né, gente? É comportamento, né?
É comportamento.
Eu sou grato, viu? Queria dizer
eu isso também sou, por você sabe, né? Por os momentos que eu passei.
O bálsamo ali, sempre ele é preocupado. Todo dia.
Sim. O ano passado, a gente foi no evento lá do José, né? Lá no em frente ao Dourado. E eu tinha ido buscar o meu pai em Minas. Que meu pai tava com câncer. A gente não sabia. Aí lembra que você foi uma das primeiras pessoas que eu falei. E ele me falou uma coisa. Falou, tenha força que vai dar certo. Você vai passar por isso. Infelizmente, meu pai não tá entre a gente. Já 11 vai fazer um ano que ele faleceu. Mas eu acho assim. Eu brinco. A gente tem que ser técnico em todas as situações. Mas a gente tem que entender o lado dos moradores.
Perfeito.
Em todos os sentidos. Porque para você compreender, às vezes, uma reclamação. Por que um barulho para mim incomoda você? E vice-versa. E hoje em dia tem... questão do autismo também, que às vezes o morador não entende, a pessoa só quer que não faz barulho. Então, se você passar e você entender o lado do outro no condomínio, eu acho que isso que... Melhor, a desculpa tá nervosa, porque
Quando a gente fala de sentimento.
Tô quase chorando aqui.
Isso se resume no seguinte.
Parabéns.
Tá tranquilo, fique à vontade, tá? Isso se resume no seguinte. Entender o outro do jeito que ele é e não como a gente gostaria que fosse. Às vezes a gente não concorda, a gente, poxa, não tá legal. Mas a gente tem que adaptar, tem que entender, tem que saber explicar, tem que ter o jeitinho, não é, Bruno?
Eu acho que isso é uma das minhas maiores discussões com a minha sócia. Eu também tenho uma sócia, a Ana. E ela, a gente brinca que é o tico e o teco, né? E policial bom, policial mal. Por mais que você tenha me chamado de carismática, eu geralmente sou o policial mal,
bom, né?
Tá?
A Alana é o policial bom. Né?
Você é o bonzinho. Eu sou o policial mal e a Alana é o policial bom. É o morde a sopra, né? E uma das coisas que eu falo muito, pô, não tem dó, tem que advertir, tem que multar, faz, não sei o que, né, né, né. Aí quando o caso cai no meu colo, ela fala assim, não, você tem que multar, você tem que advertir. Aí eu falo, não, mas pera, eu conversei com a pessoa me explicou a situação, vamos calma, né, não sei o que. Mas você não falou que era pra sair e multar? E é muito engraçado isso. Só que a gente tem que observar cada situação. E eu acho que o síndico, ele aprende a ter um feeling disso, né?
Sim.
Quando o condômino realmente está com alguma situação específica, como, por exemplo, é uma situação de uma criança com autismo, quando é uma situação de... Por exemplo, eu tive um caso de uma moça grávida que teve depressão e tudo mais, e aí ela não podia tomar medicação, então ela tinha crise, gritava, e o pessoal não entendia a situação. Poxa, gente, vamos colocar um pouquinho no lugar do outro, né?
Sim.
Acho que não... Não custa a gente tentar entender o que o vizinho passa.
Sim.
E uma das coisas que
A gente estava até conversando lá fora, né?
Sim.
Acabou meio que isso. Eu achei que na pandemia a gente ia humanizar um pouco mais. Só que eu distanciou. Por quê? As pessoas já não eram tão próximas. Veio a pandemia...
Tudo é celular.
E voltou.
A minha sensação é que... para essas questões, parece que a pandemia não acabou, né?
Não.
Acho que
não.
Até piorou, né?
Não, piorou.
Nesse sentido, tá?
O pessoal
sentido
ficou imediatista, todo mundo quer tudo na mesma hora. E como eles estão muito acostumados que a máquina resolve tudo, eles acham que você é uma máquina. Muitas vezes as pessoas não entendem que o síndico também é uma pessoa, que o síndico também tem problemas. Ano passado eu passei por uma situação, eu perdi 2 gatinhos, um no começo do ano, um no final do ano. E aí o condomínio da Mari, pegando amor. Fogo. E aí como você fala que, meu, não tenho cabeça, eu perdi o meu bebê ali, ó. E você, como que você fala pro condomínio assim, olha, eu não tô legal porque meu gato morreu.
Ele não quer nem saber.
O problema é seu gato morre de
quando tempo. Você sabe você o que é esse gato pra pessoa, né? Você sabe o que é que esse gato
mas
significa.
Mas é porque as pessoas...
O valor sentimental, né?
Elas estão muito preocupadas com o problema delas. Mas elas esquecem que o síndico também é pai, também é marido, esposa. Também, às vezes, tem uma empresa ou é empregado de um outro lugar, né? Também tem TPM, a mulher, também tem o marido invocado em casa. E aí, você tem que estar sempre bem, você tem que estar sempre feliz, você tem que estar sempre disposto.
Vocês têm filhos?
Punk.
Só pra saber se...
Eu tenho um filho pequeno, aconteceu isso ontem. Eu tava assistindo o jogo do Palmeiras em São Paulo, né? Infelizmente perdemos. Aí era no
Diga,
40...
Eu sou de Itaquera, mas eu não sou corintiano, né?
Não, não sou. Você, sou de Itaquera, né? Não sou corintiano. A esposa é corintiana, então vamos ficar dividido.
Gostei dela.
Ela é corintiana. Meu Deus. É importante, eu recebi uma ligação, era 5h40 da tarde ontem. E eu achei que era... Quando a pessoa, o morador liga, eu fico... Eu não sou
na
de...
Na hora dos pênaltis?
Quase na hora dos pênaltis. Aí ela falando, eu falei, tá bom, mas
foi
eu já
um
sei...
Foi um livramento, né?
Não, pior que não.
Não, porque o Rafael, né? Defendeu os pênaltis, depois foi um
hora que
eu falava com ele e falava assim, não.
Mas vem o que ela falou, eles... Na época que meu pai ficou doente, eu não deixei de atender meus condomínios. Eu tava no condomínio, às vezes ele era... Como eu fui buscar ele, eu...
E você não tem direito de ficar doente.
Não tem. Se ficar doente... Eu recebi a ligação dele, eu tava conversando com o morador, ele falou, filho, vem pra casa, porque às vezes ele não... tava comendo, sim. Ele gostava muito de eu ficar próximo a ele. Aí eu tô atendendo um morador, eu não posso generalizar todos os moradores,
tem muita gente de coração bom
que entende o seu lado. Eu tive que adiar a assembleia por conta dos acontecidos, graças a Deus a maioria compreendeu, mas quando você tá, você nunca vai conseguir agradar os 100%,
sim.
Só que aí a gente também, eu acho que como síndico eu tô trabalhando isso em mim. De você não deixar esses 2% ou esse 1% que não tem razão incomodar você. Eu falo pra você, síndico, viu?
E contaminar a gestão também.
E contaminar,
né?
A gestão, não deixa. Sirva como alerta, que você pode melhorar em várias situações. Eu acho que tem que ter o não concordar com o que você faz, mas de uma forma justa. Eu posso discutir com o morador, a gente pode conversar e ele pode colocar o ponto de vista dele, eu colocar o meu, sem ofender você pessoal, sem falar que o seu serviço é ruim. Então, tudo isso você tem que aprender. O síndico, você tem que, além de tudo que você faz, você tem que aprender a lidar com isso. No começo, quando eu peguei o meu primeiro prédio grande, 220 apartamentos, no começo eu quase fiquei louco. Já tinha o WhatsApp, aí 2018, 2019 veio a pandemia, foi bem complicado. Mas com o tempo aí veio o meu filho, que nasceu em 2018, o Arthurzinho, né? Um beijo, filho.
Arthurzinho! Torcedor ilustre do Verdão?
Sim, palmeirense.
Esse é
o palmeirense.
Esse Arthurzinho.
Você vai ver.
Beijão, Arthurzinho.
Aí, eu até perdi, ó. O Arthur me desconcentra. Mas veio isso. As coisas que a gente, lógico, o problema é que a gente não entra das 8 às 5.
É 24 horas.
A gente é 24 horas. E as pessoas às vezes confundem.
É tipo pai, né? É trabalho em período integral, né? Você não tem opção. E é muito engraçado que às vezes a gente acaba tendo uma... Eu brinco, eu já tive escola, né? E às vezes sinto que
escola
eu ainda...
De quê?
De educação infantil.
Que legal.
Cara, novíssima.
Várias experiências.
Quantos anos você tem mesmo?
Tá errado essa idade.
Essa idade aí...
Eu sou uma jovem senhora, de 28 anos.
Jovem senhora.
Produção, traz o babador aí.
E eu falo que assim... Isso é uma dificuldade que eu enfrentei muito,
sim,
tá? Pô, eu comecei como síndica com 24 anos, 23 para 24. Essa moleca, né? O que essa moleca tá ali?
Quando a gente começa
hoje,
novo, a gente
até
é
que,
desacreditado.
Até por ser síndica, eu já tô, né, com a cara mais velhinha, tá?
Eu não tinha cabelo branco.
E isso já diminuiu um pouco, mas muitas vezes a pessoa fala, nossa, você que é a síndica, eu esperava uma senhora. É muito engraçado isso, né? Ainda rola um preconceitozinho de uma pessoa jovem sendo síndica. Naturalmente, sempre perguntou qual é o meu problema pra resolver ser síndica, né? Tão nova e tal. Que você já desistiu da vida? Falou, já tomo café sem açúcar, tá tudo bem. Mas é muito engraçado isso, né? Eu vejo que eu tenho até no WhatsApp aquela mensagem automática, né? Ó,
sim.
Se for urgente, me liga. Se você me mandar mensagem, eu posso demorar até 48 horas. Sim. Mas se for urgente, me liga. E o urgente é muito relativo, né? As pessoas às vezes ligam porque, sei lá...
O conceito de urgência de cada um.
A TV, né, parou de funcionar, né? Tipo, de domingo, assim, às vezes a pessoa liga pra falar que o chuveiro queimou.
Já me fizeram até o pedido pra trocar a fiação interna do condomínio. É o condomínio que paga.
Nossa.
O que eu procuro fazer pra evitar, às vezes, essas coisas? A nossa advogada, doutora Heloína, ela fala, Donizete, quando vocês assumirem algum prédio, eu nunca peguei num prédio de implantação. Nós pegamos prédio com problemáticos. Prédios, a gente pegou um condomínio, esse 220, foram 4 meses intensos de trabalho que o condomínio tava com... Tinha a previsão, tava correta, só que tinha conta de água em atraso, tudo em atraso. E esse começo de trabalho é o primeiro... Eu não sei se você passou por isso, mas o primeiro ano de síndico profissional é muito difícil.
É a prova de fogo.
É a prova de fogo, porque o pessoal não entende como você trabalha. O que que você tem que fazer? Eu aconselho todos os síndicos profissionais...
Você ainda não sabe se impor.
Que não sabe se impor, você não conhece o pessoal. Façam uma reunião, explica como você trabalha. Tenta fazer, chegar no máximo de pessoas possíveis. Se tiver várias torres, faça uma reunião informal com cada torre. Expliquem como você trabalha. Porque para evitar... a gente tem que trabalhar com a previsão do problema. Se você acha que já vai acontecer, então prevê. Tenta prever o problema. Porque ele vai acontecer. E se você vê e você falar... acontece comigo, eu falo, caramba, eu podia ter resolvido isso dessa forma e não consegui resolver. Eu podia ter tomado essa... Eu chego no prédio, eu vou de bota e subo no telhado, eu acompanho tudo. Você escuta um barulho diferente no portão, eu já... Vai dar problema. Sim. Tipo, eu tenho muito essa...
E é muito engraçado que os outros não pegam essas coisas, né?
Verdade.
O zelador, às vezes, não pega aquilo. Que você andou uma vez no elevador e falou, isso aqui já pode acionar.
Quer ver outra coisa que eles dois vão concordar, e você também, Marcelo? Eu tenho certeza que vocês vão concordar.
Marcelo também já foi síndico, sabe?
Nunca mais a gente entra em um condomínio com a mesma visão que a gente tinha antes. Mesmo aqueles que a gente não é síndico.
Não.
Você vai olhar o comunicado do elevador, olha a validade de extintor, não sei.
Eu já olho. Não tem, ó. Isso aqui é perigoso, tinha que ter um aviso.
Quando tem comunicado legal.
Sim. Eu também faço isso.
Foto. E é muito engraçado. Na praia, eu não sou síndica do apartamento lá, né? Outro dia o elevador quebrou, tô eu ligando pra Atlas. Ô, fulana, plaqueta do elevador tal, tal, tal. O elevador tá quebrado. Quando vocês vão botar o quê aqui?
Que massa.
Meu marido olhou pra mim e ele... Você não tá fazendo isso, né? Eu falei, não, é que eles já me conhecem, eles mandam mais rápido.
A minha esposa, ela já briga comigo. Você não é síndico daqui. Venha curtir, porque eu olho, quando eu vou no condomínio tem piscina e tal, eu já olho se tem os avisos, porque eu fico preocupado com o que vai acontecer.
Sim, sim.
Aí eu olho se o extintor tá com a validade correta, eu olho o AVC. Você fica meio... Mas é normal, por isso que eu senti
esse
você...
Esse é o natural,
esse,
né?
É o natural, porque e eu vejo, é sempre bom, se você puder, eu vim de lá da Zona Leste, é baixa renda a maioria dos meus condomínios, e as pessoas, igual eu falei, as pessoas são muito carentes de atenção. As pessoas veem o que tá errado, elas sabem que estão errado, quando ela vem pro outro lugar que funciona, ela fala, nossa, mas lá no outro condomínio pode colocar o carro, lá no outro condomínio pode fazer isso, e aqui pode tudo. Não é que pode tudo, é porque eu falo dessa forma, porque você não trata com respeito o seu condomínio, porque se você tratasse com respeito, você não fazia aqui o que você não faz lá.
Exatamente.
Então, sim, essa conscientização de você conversar com os moradores é muito boa, e você vai, aos poucos, você vai colocando isso na cabeça deles. O processo não é fácil, por isso que muitos síndicos pegam no primeiro mandato, primeiros meses ele desiste, porque é difícil de você fazer esse trabalho. Eu vejo essa dificuldade. E como eu fico... Pode falar.
Desculpa.
Não, tranquilo.
Acho que essa é uma das maiores dificuldades quando você trabalha com implantação, né? Eu já fiz 3 implantações e peguei uma implantação meio que andando, assim, que o síndico ficou acho que 4 meses e largou e eu assumi. Com um monte
normalmente
de dívida,
era morador,
com um monte de problema,
era profissional, meu Deus.
E aí, assim, o cara acabou com a previsão orçamentária em 4 meses.
Nossa
e
senhora.
Eu rebolando, e desde o início eu falei pro pessoal, ó, eu preciso de 8 meses a 1 ano pra botar a casa em ordem. Ah, mas você não vai mexer no jardim? Mas eu... Não, gente, primeiro eu preciso pagar todas as contas que estão aí atrás. Eu peguei 103 mil reais de contas a pagar, de fornecedor, de Sabesp, pra resolver. Falei, eu preciso de 1 ano. Em 1 ano eu resolvo. Me dá 1 ano que eu resolvo. Agora a gente tá completando esse 1 ano e o pessoal fala, olha, bem que você falou, hein?
No primeiro mandato meu, quando eu assumo o condomínio, é sempre 1 ano. Eu peço 1 ano. Eu não, não é mesmo que seja para 2 a convenção, eu não coloco, eu coloco 1 ano. Porque eu sempre falo nas reuniões, eu quero ficar pelo meu trabalho. Não para enfiar, de, desculpa a expressão, mas de goela abaixo.
Sim, sim.
Se vocês não estão contentes com o meu trabalho, com a forma que eu trabalho, a gente faz uma reunião, destitui e pronto, acabou. Ninguém. Sim. Acho que esse é o legal. Se você ficar num condomínio que é, as pessoas querem você
não
lá,
força,
que
né?
não força, oh, é mais fácil de você, pra você
não
trabalhar.
Não conversei com vocês, não alinhei antes, tá? Mas me perdoe se é um recurso. É um recurso, é legal, não é ilegal, nada ilegal. Mas eu já entrevistei, só foi uma vez. Lá em São José... Olha São José dos Campos, tá na mesa novamente, né? Lá em São José teve um casal de síndicos que falou assim, olha, se for para ser eleito com procuração, eu não quero. Não, veja, vou enfatizar aqui essa fala. Não estou dizendo que procuração é ilegal. Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte. Tem gente que gosta de fazer campanha contra o outro, principalmente, né? Uma pessoa que é oposição contra a situação. Aí sai inventando história. Sabe, Donizete? Rapaz, você não sabe. Ele trocou de carro e começa a contar um monte de história.
Sim.
Tudo fantasiosa, tudo mentirosa. Aí a pessoa conta tão bem aquela história que a pessoa se compadece. Meu filho, onde é que eu assino? Vai lá e assino. Aí sai pegando um monte de procuração e te sacaneia na assembleia, sabe?
Sim.
Às vezes, agora, é diferente de você ter um condômino. Donizete, eu gosto tanto do seu trabalho. Infelizmente, nesse dia, e vai. Vamos imaginar que não vai ocorrer de maneira híbrida, ou seja, não vai ser só presencial e também não vai ter a possibilidade que se tivesse online, de onde eu tivesse eu entraria, vai ser só presencial. Então, Donizete, olha, o seu trabalho é tão brilhante, eu tô aqui deixando aí nesse caso, tudo bem, foi a pessoa que te procurou, né, e a pessoa não, eu quero o melhor pro meu condomínio, eu quero que você vote a favor dos meus interesses, que tá alinhado com o seu, aí tudo bem, né, gente, mas sabe, procuração é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né, porque aí cai nessa situação que você tá falando, você pode acabar tendo que impor a vontade de você ser síndico, mesmo não sendo de maneira correta a vontade da maioria, né? Sim. Ou às vezes é um proprietário que tem várias unidades, né? Isso é outra coisa que eles acontecem, né?
Infelizmente.
Vou te falar de 2 pontos. Eu já estive do outro lado, de ser a pessoa que encabeça uma destituição, tá? E não pra ser síndica.
Sim.
Eu era moleca, tinha 16 pra 17 anos, condomínio que eu morava com os meus pais. E eu já participava de comissão de segurança e afins.
Olha só, já sabia que ia ser.
Já
começa a entender.
Porque eu queria que as coisas resolvessem, né? O condomínio não tinha segurança, tinha tido arrastão, tinha tudo que podia acontecer, aconteceu naquele condomínio. Então eu comecei a participar das coisas e tal. E aí eu encabecei a destituição, porque foi um estopim. Foi na época que teve muitos casos de crianças ficando presas no ralo da piscina, né?
Sim.
Que o pessoal não tinha esse cuidado.
Sim.
E eu entro na piscina dos condomínios, tá? Pra verificar pra pessoalmente.
É a primeira coisa,
eu sou,
né?
Essa louca. Vou de maiozinho, shorts, coberta e tal, mas eu faço questão de entrar na piscina pra ver se o ralo tá em ordem. Não confio outras pessoas verificando.
Sim, mas isso é
um problema
muito
meu, assim, eu faço questão. E aí, a minha irmã foi uma das pessoas que ficou presa no ralo.
Nossa.
Da piscina.
Então, você tem uma motivação.
Tals, e aí, eu encabecei, porque...
Mas deu tudo certo.
Então,
né?
Deu tudo certo. Cuidamos tudo, minha irmã tá bem. Isso faz muitos anos já. E aí, nesse caso, eu encabecei. E não era minha intenção ser síndica nem nada. Eu era moleque, não tinha nem possibilidade disso. Mas foi uma situação de muita negligência. Não só
tinha
de não
motivação.
Ter o cuidado...
tinha uma motivação.
Como também de não ter depois aquele cuidado de ligar pro pai e falar assim... Sua filha tá bem? Vocês estão precisando de alguma assistência? A gente tinha convênio, mas e se não tivesse? Né? E por outro lado, eu já tive situações como você falou. Ah, condôminos que confiam, que não vai conseguir participar da assembleia e pede. Bru, posso deixar a procuração?
Sim.
E muitas vezes eu prefiro passar pra alguém. Tipo, um outro vizinho que eu tenho confiança. Falou, ó, você fica com a procuração de fulano. Né? Pra não ter aquela coisa do síndico tá
sim, sim, sim.
mandando na assembleia porque ele tem um monte de procuração. não acho legal.
Legal, sim.
Né?
Só uma observação do que você falou. Síndicos nem sempre confiam nos prestadores de serviço, que foi feito o serviço. O que você faz, você entrar, se realmente tem que validar. Sobe com segurança no telhado, verifica se está tudo correto. Às vezes, infelizmente, temos, como tem maus profissionais como síndico, tem o prestador também, que às vezes não faz o serviço.
Sim.
A respeito das procurações, eu também já passei por a mesma situação que ela. Tanto a favor quanto contra. Eu tive uma eleição que a pessoa pegava a procuração e falava pro morador: não, você assina para mim que eu vou participar da assembleia. De má fé.
Quer ver outra coisa? E às vezes a pessoa passava pedindo assinatura e não colocava lá no papel.
Não fala pra quem que é.
Não, assina aqui. Depois a pessoa te procura: olha, eu assinei, mas eu não sabia que era parte de instituir, tal.
Já passei por isso.
Quando eu tive esse problema, foi há 2 anos atrás, a pessoa passou e não falava que era pra que era. Se era pra votar a favor.
Branco, era só uma listinha. Era a favor?
Isso,
exatamente.
Isso.
Acontece. Era a favor ou contra? O problema de tudo, nesse sentido, eu acho que é a falta de interesse dos moradores para o seu bem.
Sim.
Você tem que ter o interesse de você saber o que está acontecendo. Mesmo que você não pode participar da Assembleia, hoje em dia nós somos muito acessíveis.
Mas muitas vezes o pessoal não sabe do que se trata. Tem muitas pessoas que nunca moraram em condomínio, são humildes, não têm o conhecimento de para que é aquilo. A pessoa fala... Eu tive um caso, o pessoal falou que era para a prefeitura para pedir para colocar, arrumar mais vaga de carro, porque o condomínio não tinha muita vaga de carro, e era para destruição.
Nossa senhora.
Na época, o jurídico falou: vai para cima.
Eu falei:
deixa aí que é livramento, sabe? Isso é uma coisa, a gente também tem que aprender a abrir mão, né? Às vezes a gente tem uma questão da galera que a gente chama de oposição muito forte. Que aquilo te suga, te suga as suas energias, você começa a ficar mal, você não fica nem feliz de ir para aquele condomínio.
A história do demitir o condomínio. A gente também tem que entender o momento que aquele condomínio não é mais pra gente, né?
Exatamente.
Eu passei por isso recentemente. Eu fiquei 2 anos num condomínio e eu não tive paz nesse condomínio. Do tempo todo, o pessoal tirava o final de semana pra...
E aí você percebe claramente que o problema não é você.
Não, eu ainda tenho contatos no condomínio e o condomínio continua com os mesmos problemas. E eu tenho dó da síndica que tá lá hoje. E os problemas continuam.
Não, eu não tenho dó, não, porque ele...
Gostou?
Eu tenho dó. Não, mas às vezes as pessoas têm que... igual eu falei, a oposição tem que ter.
Sim.
Em qualquer lugar. Oposição que seja realmente, que cobram realmente o que precisa, não o que não precisa. E essa questão de incomodar você, eles tiram. É assim, ó, de segunda a sexta-feira, seu telefone quase não toca. Quando chega sábado e domingo.
É feriado.
Meu Deus! A pessoa tá lá, ela dá uma volta, viu que tem uma árvore lá que precisa cortar um galho. Donizete, tem uma árvore pra cortar um galho que ela vai cair. Tem uma lagarta aqui. Tem a grama, sabe assim, aí vê
ela
essas
viu,
coisas.
Ela viu segunda-feira.
Mas lembrou no sábado.
Deixa chegar sábado.
Porque ela tava trabalhando.
O Instagram é aberto, meu Instagram pessoal é aberto. E eu acho que tem alguns que ficam lá olhando pra ver. Quando eu tô em casa, tipo, que eu não postei nada, que eu tô na praia, no sítio, não sei o quê, não dá um B.O. Meu, parece que é batata. A pessoa viu que eu tô na praia, fala: opa,
começa a acontecer
agora.
É hoje.
Mas acontece, condomínio são muitas surpresas no condomínio, muitas.
E uma coisa que eu falo, eu tenho alguns condôminos que são bastante críticos, e eles falam pra mim assim: eu sei que eu sou o chato. Eu falo: não. Você, pra mim, não é o chato, porque você vem, você senta comigo, você conversa, você deixa eu te mostrar a pasta, você deixa eu te explicar como que a banda toca.
Esse não é o chato.
Pra mim, você não é o chato. Chato, pra mim, é aquele que vai lá, mete a boca no grupo, né? Mas não vem me perguntar o que aconteceu.
Teve um condomínio.
Não vem falar comigo pra saber. Porque sou eu que vou resolver. Não adianta você falar no grupo, né? Eu nem participo do grupo.
Ah, de vez em quando eu chamo a atençãozinha. Eu falo assim: ó, no grupo não vai resolver, manda pra mim.
Então, porque mas senão eu não participo não vai... do grupo.
É, mas é, eu tenho um grupo
eu
aberto.
Eu recebo do os
meu,
prints,
eu
né?
Não consigo, eu não consigo fechar o grupo do meu condomínio. O restante é fechado. Até porque
é,
pra evitar...
Só tenho de comunicado
o que
fechado.
Eu moro, o que eu moro é aberto. Só que a gente criou meio que uma família assim. O pessoal fala... Às vezes, igual você falou...
E também
quando...
é um condomínio pequeno, não é,
é pequeno.
Tanta gente assim,
é mais,
né?
É até legal, porque no meu condomínio eu tenho uma comissão que eles me ajudam. Eu tenho o meu subsíndico, tenho o pessoal da comissão. Eles sabem... Como não tem zelador, então o que a gente faz? Acabou a energia, aconteceu alguma coisa, qual que é a emergência na hora? Você tem que passar pelo menos para 3 pessoas, para eles saberem o que fazer nessa hora. Sim. Então o pessoal ajuda, eles ajudam bastante. Sobre essa questão de reclamação, eu já tive que chamar, o morador vinha, quando eu começava a responder para ele, explicar o porquê daquilo, ele já pulava para o próximo assunto. Ele não deixava eu responder. O que eu fiz?
Ele sabe que você tem resposta. Se
ele
você
sabe,
resposta,
mas ele.
Não serve mais
o problema é que ele só é crítico. O que eu comecei a fazer? Subsíndico, uma pessoa do conselho, junto comigo. Aí eu já sou um pouco mais. E então, você vai deixar eu responder esse assunto ou não? Se você deixa eu terminar esse. E quanto eu já marquei várias vezes pra. Quer ver a pasta? Vamos lá ver a pasta, qualquer dúvida que você tem, mas não vai. Porque na maioria esses que não sabem fazer oposição, eles querem só tirar a sua paz. Eles não querem que você resolva o problema, que você. Ó, resolveu o problema, tá legal, isso aí. Sabe?
Não, agora a minha crítica acabou porque ele me convenceu. Não.
Não, né? Ele vai arrumar outra. Ele fica buscando informação. Eu falo com o pessoal da portaria, nem da limpeza, nem da manutenção. Não proibi de falar com os moradores, mas evitar de dar muita. Porque eles ficam buscando informação pra saber a respeito do condomínio,
pra usar
sabe assim?
Você.
Pra usar contra você. Isso é muito ruim pra parte de síndico. Como a gente é síndico, a gente sente essa dor, lógico, às vezes a visão do morador é outra. Mas a gente tá ali pra ouvir. Eu mando num condomínio, estou num condomínio. Caso queira falar comigo um horário que eu não estou, que tá trabalhando,
agenda,
eu espero,
né?
Até 9 horas da noite, marco no final de semana, por quê? Pra gente dar atenção, porque se você tudo você tem que tentar diminuir a falação, ou diminuir os problemas, se você, Marcelo, você vem falar pra mim, Donizete, eu preciso falar com você urgente, mas tem que ser pessoalmente, aí eu vou uma semana, 2 semanas e eu não te dou atenção, você vai falar com outro e o problema que era desse tamanho vai ficar desse tamanho, então,
sim.
Dê atenção pros seus condôminos, eles são muito carentes de atenção, escuta eles, na maioria das vezes o que eu tenho de reclamar nos prédios que a gente entra, além de não ser transparente, porque no mundo que a gente está hoje, digitalizado, os síndicos querem esconder livro de prestação de contas, querem esconder as coisas que são feitas. Gente,
sabe que
comprou, tira a foto, manda no grupo, a nota e a foto, já manda.
Não dá essa ideia, que dá muito
trabalho. Não, mas tem que fazer.
Sabe o que eu
isso
faço?
Isso aí minimiza seus problemas.
Sabe o que eu faço? Eu
ou então faz
não,
um grupo só da comissão.
Não faço prestação de contas em grupo de WhatsApp, não manda.
Não, não é prestação de
nada.
Contas. É
mas
no grupo da comissão,
live.
Porque a comissão te ajuda a responder. Porque se você tem a comissão, tem 6 pessoas do conselho, aí você tira a foto e manda a nota e o que for, aí o cara que é do... Eu tenho o condomínio que são 7 blocos. O do 17, eu não sabe o que eu gastei no 24. Aí só que do 24 tem um do conselho e lá no 17 tem um do conselho. Aí um vai perguntar pro outro, não, ó, eu vi aqui que ele mandou, isso aqui que ele gastou. Porque se tudo que você gasta, às vezes você gasta R$20.000 no condomínio com alguma coisa, eles não fazem uma pergunta. Vai gastar R$50 com a... Eu comprei no condomínio, eu coloquei, sabe saquinho pet? Pro
sim.
Pessoal sair,
sim.
Pra... Porque a frente do condomínio fechado de cocô, gente, carreguem seu saquinho, se não der, pede na portaria. Pra deixar lá, o morador veio questionar que foi R$12. Porque depois você só compra o cartucho, né? Pra pessoa
sim,
sair.
Sim.
O pessoal veio questionar. As bombas, outras coisas que deram problema, que foi um custo alto, o pessoal não questionou. Então, por isso que é bom essa...
Sim.
Essa não a prestação no grupo, mas uma prestação pro pessoal do conselho que te ajuda.
Sim, ok.
Sim.
Uma coisa que eu faço, eu procuro, pelo menos uma vez por mês, fazer uma live em cada um dos condomínios que eu administro.
Aí, agora eu vou falar no da ideia, não, que é muito condomínio fazer.
Não, mas é jogo rápido. Nossa. Geralmente eu marco 8 horas da noite ou 7:30. Faço como se fosse uma assembleia, espero meia horinha pra todo mundo entrar. E dura uma hora e meia no máximo, e é sempre durante a semana. O que eu faço? Eu abro portal pro cara saber que ele também consegue puxar isso tranquilamente da casa dele. E aí eu vou passando tudo que rolou naquele último mês, tudo que foi gasto. Quando chega no começo do ano ou no final do ano...
Você faz através
fazer
de quê?
Essa
live? Google Meet.
Google Meet. Né? Eu assino o Google Meet e eu gravo. Né? Então
legal.
Eu tenho a assinatura do Google Meet. Eu não acho caro, é R$70 por mês.
Aí esse valor
não,
vai
pro
condomínio. Cada condomínio paga.
Ela oferece.
Ela, síndica, tem essa ferramenta.
Contato, @Centanin, eu tenho lá o meu domínio.
Vou copiar.
Vale a pena, vale a pena. Porque aí, todas as lives, quando eu faço reunião do conselho, eu faço gravada. Tudo que eu... Reunião Sim. com o prestador, eu faço tudo gravado. Fica lá.
Muito bom.
Vale muito, muito bom. A pena. Ah, e outra coisa, gente. Síndicos, pelo amor de Deus. Baixa o ACR, Cube, não sei das quantas, que grava a ligação. Todas as minhas ligações são gravadas.
No telefone, né?
Minha também é.
Todas as minhas ligações são gravadas. Isso é um respaldo imenso pra gente. E na live, às vezes a live termina em meia hora. Eu passo tudo que rolou, tudo que foi gasto, que não foi gasto, tiro alguma dúvida ali rapidinho. E aí, na hora que vai ter a prestação de contas do ano...
Nossa, isso já foi amplamente debatido.
Já foi o ano inteiro. Todo mundo já sabe o que, que é.
Porque... Ou seja, você já faz a prestação de contas mensalmente. Mensal, caramba, sim. Que legal.
Sim. Nossa, e aí, é muito engraçado, porque a hora que chega qualquer desavisado lá que não participa no grupo, questionando qualquer coisa... Não, mas ela falou isso na outra live, você não participou?
Exato.
É muito sensacional.
Isso ajuda muita gente, eu gostei da ideia. Sim, você é mais pode, ou menos o que eu faço,
você,
só que não...
Inclusive, não sei se você faz, você pode inclusive fazer uma ata extraoficial, essa não precisa registrar por conta que não é aprovação de nada. Basicamente, para que a pessoa não precise de uma hora de live. Então, um resumo, olha, tratou isso e aquilo. Sim. Cada uma dessas, você fazer uma ata, sem precisar ter custo com cartório.
Eu faço isso das lives e faço isso das reuniões e dos conselhos.
Muito bom.
Sempre faço isso, porque você solta.
Brilhante.
Todo mundo já sabe o que tá acontecendo, bota no Elemídia.
Sim.
Todo mundo sabe o que tá acontecendo. Melhor coisa, gente. Sim.
Deixa eu te fazer outra pergunta, outra curiosidade que eu tenho. O fato de você ser arquiteta. Quando chega lá o prestador de serviço, quando você vai orçar, você deixa ele descobrir que você é arquiteta? Você já se posiciona como arquiteta?
Não.
Ou você faz de conta, como a grande maioria do síndico, que não é arquiteto ou engenheiro? Como é que você se porta nesse sentido?
Tá, vamos lá. Geralmente eu não falo que eu sou arquiteta. Eu deixo o prestador chegar e falar tudo que ele tem pra falar, como que é o orçamento dele, como que ele vai executar o serviço. Eu não falo. Aí depois de um tempinho de conversa, aí eu falo. Legal, eu sou arquiteta, então isso daqui acho que eu não concordo, isso daqui tá ok, né? Mas eu prefiro não falar, porque eu acho que se você fala que você é arquiteto, ele não vai te dar o mesmo enriquecimento de informações que ele te daria se você fosse um leigo.
Sim, sim.
Então eu prefiro
que... Ele já acha que você sabe tudo e tal, né?
Eu prefiro que o fornecedor fale comigo como se eu fosse leiga. A probabilidade dele me dar maior nível de detalhes é muito maior. É a mesma coisa, vai. É, o cara é mecânico e aí ele precisa resolver alguma coisa do carro. Se ele falar que ele é mecânico, ele não vai ter nenhuma informação. Meu marido é marceneiro. Às vezes a gente tá mexendo em alguma coisa e vem alguém palpitar, que a gente gosta de mexer nas coisas, vem alguém palpitar e ele escuta tudo. Ah, mas o que, que você trabalha? Eu sou Marcelo. Poxa, você tava me escutando? Ele falou, não, Wesley, você tem uma ideia melhor que a minha, né? Então, eu prefiro que as pessoas falem tudo que elas têm pra falar, aí depois eu até falo, não, ó, isso daqui eu concordo, isso daqui eu não concordo, isso aqui eu acho que é melhor a gente fazer assim ou assado. E aí, quando eu começo a cobrar, você emite laudo, você faz a RT, piriri, pararó, aí a pessoa já desperta também, por que ela tá pedindo tudo isso, né?
E nos seus empreendimentos, você fiscaliza ou você prefere assim, olha, essa demanda vai tomar muito meu tempo, eu quero, mesmo eu sendo arquiteto, eu quero contratar uma assessoria técnica para fazer esse trabalho? Porque fazendo uma comparação simples, a pessoa é um advogado, ele é síndico, não é porque ele é advogado que ele também vai tratar de todo o jurídico do condomínio, Sim. né? O parâmetro seria mais ou menos esse, como é que você atua nesse sentido? Dos aspectos mais técnicos,
tá.
E que toma tempo, né? Principalmente Sim. isso.
Vamos lá. Os condomínios que são em implantação, que tem muita obra, eu contrato assessoria de engenharia ou de arquitetura para fazer análise das ARTs. Por quê? Ali eu estou síndica, eu não estou arquiteta. Então eu não sou arquiteta do condomínio, eu sou a síndica do condomínio. E essa é uma divisão que tem que ser muito clara. Então aí eu contrato a assessoria também, porque não sou eu recusando a obra da pessoa. É o engenheiro responsável, é o arquiteto responsável.
Muito legal, traz uma isenção, né?
Exatamente. É, condomínios que já foram implantados, que já não tem mais um fluxo de obras tão grandes, aí sim, aí eu faço análise, eu acompanho, eu verifico o que precisa ser verificado. É, obras do condomínio, eu contrato engenheiro ou arquiteto para acompanhar, para fiscalizar, porque eu não posso ser responsável por isso. Eu tenho
que sempre... também, porque você é a parte interessada, né?
É.
Exatamente. Eu tenho que sempre lembrar que, se fosse outro síndico, ele não teria conhecimento técnico para avaliar.
Perfeito, perfeito.
Então, ali, ninguém contratou uma arquiteta.
Exatamente.
Contrataram uma síndica. Então, eu estou síndica profissional, eu não estou arquiteta. Óbvio que se a gente vê alguma coisa errada, o que a arquitetura me facilita? Nas implantações, o trato com a construtora.
Uhum.
A gente fala a mesma língua. Então, aí eu pego pesado. Com a construtora eu já aviso, ó, nem começa que eu sou arquiteta, você sabe que eu entendo do que você tá falando, né? Então não tenta me enrolar. Aí ajuda. Agora, com o prestador de serviço, não. Com o prestador de serviço eu seguro.
Marcelo Duarte, que legal, hein, Marcelo Duarte?
Eu fiquei curioso.
Olha, estamos quase chegando no horário, cara. Tá bem apertado o horário. Mas eu ia te perguntar a questão de documentação no seu condomínio. Né? Imagino que quando você assumiu como síndico um condomínio de 30 anos, como é que foi? Você tinha lá um histórico de atas, de manutenções que foram feitas, enfim.
Olha, esse condomínio para mim foi um grande desafio. Até por eu não
ter... E uma escola também,
e
né?
Uma escola, eu aprendi muita coisa ali. Por eu não ter experiência e não, não tinha nada. Eu não tinha planta, não tinha nada, nada,
nossa,
nada. As atas, tinha os livros atas lá que tava desorganizado e tal. Eu fui organizando com o tempo, junto com a administradora, solicitando a convenção. Não tinha uma cópia da convenção, eu fui atrás. Regulamento, a gente deu uma ajustada nele em algumas coisas. As plantas, como eu não tinha e eu queria mexer em algumas coisas, aí foi uma das coisas que demorou um pouco para eu conseguir, mas depois de muito tempo eu consegui junto à prefeitura. Consegui todas as plantas, todos os documentos, contratos com... Não tinha contrato com a empresa de limpeza, era mais um boca a boca, foi bem,
sim,
complicado depois pra gente... Desculpa.
Tudo bem.
Pra gente atualizar tudo, mas foi bem difícil essa questão de documentação.
Sim.
Não tem que ter dificuldade de você passar uma gestão. Não é porque às vezes o síndico novo assumiu e o outro às vezes quer dificultar, ou às vezes você vai trocar de administradora, fica dificultando.
O antigo síndico?
O antigo síndico não tinha também. E a antiga síndica, que é onde eu fui morar, ela já tinha mudado do prédio. Mas não tinha muita coisa. Mas não dificultem essa passagem de bastão se você for passar o cargo. Porque um colega, você tem que ver o síndico novo como um colega. Não como,
sim,
um adversário. Já acabou, você, agora eu vou... Ah, o prédio que se dane, o prédio que se vire. Eu não vejo dessa forma. Acho que você tem que ver com... É um colega de trabalho.
É.
Você vem, eu vou passar para você. Toda essa questão de documentação. Às vezes você procura documentação com a empresa terceirizada não tem, ou da administração. Não tem,
quer ver
não
um
tem
exemplo? Às vezes o condomínio não tem o seu próprio domínio, aí você criou lá um e-mail, não quero saber.
Não tinha.
O condomínio é do Gmail, fui eu que criei,
exato,
não vou passar, e o histórico tá todo aqui, ele que se vire. Olha que complicado.
Não é,
isso,
a gente,
né?
Todos os nossos,
né?
Os que a gente assumiu não tinha. A gente colocou um histórico pro condomínio, porque quando acontecer alguma cobrança junto, na época tinha garantia da consultora, a gente não tinha as OS, o que foi aberto de reclamação, pra gente conseguir alguma coisa junto a eles foi muito difícil, porque a consultora não ia passar, e o síndico não tinha. Então, essa questão da documentação é complicada.
Bom, eu vou agradecer os nossos patrocinadores, que aqui o tempo não passa.
Sim.
Voa, né, Marcelo Duarte? Então, vamos agradecer os nossos patrocinadores e finalizamos com a pergunta do gênio condominial. Pergunta não, melhor, pedido, né, Marcelo?
Eu perguntar pra ele?
Daqui a pouco. Você pode fazer. Pode fazer, pode sim.
Não, eu tô até achando bacana, porque assim, vocês desenrolaram, eles foram desenvolvidos.
Espetacular. Ainda fala que é a primeira vez,
eu tô aqui.
Se a primeira vez foi assim, imagine as próximas, como é que eles vão ficar mais à vontade ainda, né? Mandaram muito bem, viu? Muito satisfeito com a qualidade da entrega do nosso episódio, o conteúdo espetacular. Vocês abriram seu coração, literalmente. Isso é ótimo, isso deu para sentir o quanto que vocês estão valorizando aqui esse momento, aproveitando essa oportunidade, inspirando outras pessoas, né, que vão enfrentar as situações que vocês enfrentaram também, né? Então, legal a gente falar realmente aqui que a gente quer compartilhar os acertos e também os erros, né? Não,
sim,
só os acertos. Mas deixa eu agradecer agora ao Grupo ProSecurity, que está aqui conosco, nosso parceiro de facilities, terceirização. mão de obra de limpeza. Marcelo Duarte vai apontar aqui o QR Code do lado, ó, do lado do capacete do Ayrton, ó. Isso aí, ó.
Quase,
aí,
quase.
Muito bem, garoto. Então tá aqui o QR Code do Grupo Pro Security, tá? Esta empresa que tá conosco, seu condomínio
é complicado,
necessita de mão de obra, de limpeza, terceirização, facilities, toda a parte de tecnologia, inteligência artificial, portaria remota, nós temos a Homit, controle de acesso, né? Portaria autônoma, software de controle de acesso, nós temos também. É só você apontar esse QR Code ou acompanhar também pelas redes sociais por arroba Grupo ProSecurity lá no Instagram, Facebook e LinkedIn. LinkedIn indica extra. Não deixe de ter seu LinkedIn, tem muitas empresas que não recebem mais currículo por e-mail, papel piorou. Né, Marcelo Duarte?
Não.
Então precisa ter o teu perfil profissional. Ah, eu não sou de rede social. Esteja pelo menos no LinkedIn, tá? LinkedIn é uma rede social profissional. Você vai ter acesso aos influencers, dono das incorporadoras, das imobiliárias, das administradoras de condomínio. Vai encontrar os seus pares, seus próprios colegas. Uma coisa que tem muito legal lá no LinkedIn que eu gosto, ó, vou entregar a minha idade. Você lembra lá do Orkut que a pessoa deixava um depoimento? Lá no LinkedIn tem isso também. Só que é um depoimento profissional. Ele fala da destacabilidade da pessoa. Olha, a Bruna foi uma ótima arquiteta. Trabalhei com ela em tal lugar. E as principais habilidades dela. Então imagine uma prova social no teu perfil do LinkedIn. É isso que pode ter se você alimentar, se posicionar, tiver lá o teu perfil, seguir as pessoas corretas, interagir. Isso vai te ajudar muito profissionalmente. Te recomendo, tá? Síndico, todo mundo que for do meio condominial que não tiver no LinkedIn, faz o teu perfil para acompanhar aí o LinkedIn. Agora eu vou falar da Eletromídia, que a Bruna há pouco, inclusive, falou do quanto é legal ter uma Eletromídia aí no seu prédio. A Eletromídia, nosso parceiro aí, contrato renovado, Marcelo, para todo 2024. Isso se deve à confiabilidade, à seriedade desse projeto, o quanto que a Eletromídia pensa e investe em você, síndico. É um verdadeiro impulsionador e que faz a diferença na comunicação de nós que somos síndicos nos condomínios. E olha, e é uma baita de valorização. Quando você entra num elevador e você vê lá as telas da Eletromídia, o quanto que é legal, né?
É chique,
é,
né?
Chique. Como diz o joseense, chique, né, Marcelo?
Perfeito.
Ela fala que é chique lá, o joseense chama de chique, tudo é chique. É isso aí. Então, gratidão, Eletromídia, aqui conosco, tá? Já são mais de 10 mil edifícios. Chegamos também na região norte agora, Belém e Manaus, tá? Então, o Brasil inteiro aí, praticamente já com as telas da Eletromídia. Eu te peço que vai lá no Instagram e segue arroba Eletromídia no seu prédio. Eletromídia no seu prédio, QR Code aqui no seu canto direito e inferior. Bem pertinho de mim, ó. Aqui no seu canto direito e inferior. Agora eu vou agradecer também ao nosso parceiro querido, super especial. E olha, Grupo PPA, fala pra mim, se você... Difícil você entrar num condomínio que não tem uma cancela, que não tem um motor de portão e itens e inúmeros itens que temos no portfólio da PPA. Muito difícil você entrar num condomínio que não tenha pelo menos um item do Grupo PPA. Uma empresa 100% nacional lá em Garça, aqui no interior de São Paulo, bem próximo a Marília, né? A cidade mais conhecida ali da região e maior que fica ali, tá? Então, esta empresa que investe massivamente, atua aí com soluções de controle de acesso, alarme, interfonia, CFTV, fechaduras, tá, também, e produtos para internet das coisas. Marcelo Duarte, como que é a frase do Grupo PPA?
É, quem usa... Quem usa PPA, o portão nunca vai quebrar.
Não vai quebrar, isso aí. Ó. Marcelo, vai Marcelo Duarte. Mari, vou mandar aí para vocês aprovarem essa frase, viu? Então, um grande abraço e todo o respeito, admiração profunda a toda a família Pérez que investe aqui no Papo Condominial e, acima de tudo, no síndico, que está se capacitando graças a vocês que são visionários e acreditam massivamente no mercado condominial e impulsionam o nosso meio, tá? Por último, vou agradecer a Deduz Soluções, Deduz Card, nosso cartão multi benefício, atenção, síndicos, nada de ficar dando jeitinho lá pro nosso colaborador que fala, meu síndico Donizete, minha síndica, chega todo, né, coitadinho, se fala, minha síndica, meu síndico, olha, sabe o que aqui é? Eu tenho minha moto, eu tenho meu carro, coloca aqui um dinheirinho na minha conta pra eu colocar meu combustível. Não faça, dá problema, gente. Faz o seguinte, vai aderir ao Deduz Card, Deduz Card é um cartão multibenefícios, aí sim, você vai fazer a recarga, ele vai ter ou um vale alimentação, refeição, auxílio home office, saúde, academia, mobilidade, justamente aí o combustível, né? Então, todos, e ainda no nosso cartão Deduz Card, a gente tem também o auxílio odontológico dentro desse cartão, espetacular. espetacular, minha gente. É o melhor de tudo. Você sabe que quando você faz a adesão do cartão multibenefícios, normalmente você tem que observar qual o estabelecimento que aceita aquele cartão, porque ele é um cartão próprio, não tem uma bandeira geral, né? O nosso, nós já acabamos que... Já iniciamos com bandeira Mastercard dessa maneira. Não precisa que o colaborador fique perguntando assim, ah, minha síndica, quando é que aceita? Eu fui em tal lugar e não aceitou. Aí fica te gerando mais demanda, não é? Sim. Então você gerou uma solução que não foi bem uma solução. Então... Vem para o Deduz Card, que no Deduz Card você vai ter um cartão multibenefícios, que sim, vai ser amplamente aceito aí em todos os locais, tá? Chegando aqui no final, semana que vem, nós estamos ainda naquele momento, né, Marcelo Duarte, ali de AGOs, né, Assembleias Ordinárias de Prestação de Contas, eleições, reeleições. Então é um dos momentos mais propícios que os síndicos chegam com gosto de gás, fazer mudanças, de pensar o condomínio, né? Então, momento que a gente contrata as empresas de facilities, a administradora, se troca, se não troca, jurídico, enfim, a gente revê aqueles contratos. Então nós vamos trazer as tendências e facilities, terceirização, inteligência artificial e demais tecnologias aí que estão bombando e que vem com tudo aí para 2024. Vamos falar de serviços, de atendimento, enfim, de tudo que compõe aquela necessidade que temos ali naquele início de ano no condomínio. Para o ano inteiro, mas no começo do ano é que faz ainda mais sentido, porque esse é um tema que está muito presente aí nas assembleias, com dois grandiosos especialistas, nosso querido Alexandre Paranhos, vai voltar aqui, já estávamos com saudade deles, da Pro, e o Armando Siqueira, também nosso diretor comercial da Pro. Grande abraço, nossos queridos amigos, e na semana que vem, Jailma Brito vai estar de volta aqui nessa bancada, depois de duas semanas com Marcelo Duarte, né, Marcelo Duarte? Finaliza falando como é que foi voltar 2024 aqui, Marcelo Duarte, suas considerações finais para a gente partir para o Gênio Condominial para finalizar.
Eu quero agradecer ao Donizete por ter aceito o convite aí e por ser a pessoa que é, né, essa construção. Eu sei que você está só começando aqui, ó,
sim,
decolar, e satisfeito de conhecer a Bruna aí.
Essa, muito prazer.
Essa senhora de 28 anos.
É, ela fala que é uma... Como é que você fala?
Uma jovem senhora.
Jovem senhora. Ela que se definiu e a gente só tá repetindo aqui, exatamente. Né, Marcelo? Qual que é o arroba do Marcelo Duarte? Como encontra o Marcelo Duarte na rede social?
Eu amo condomínio.
Aí sim, garoto.
Você
vamos lá.
Você condomínio?
Demais. Amo. Não tenho ainda tatuado como você tem, mas... mas eu também amo, tá? Vamos lá. Pergunta do Gênio Condominial, depois as considerações finais, que o tempo tá estourado.
Sim.
Donizete, se você pudesse, e agora você pode fazer um pedido ao Gênio Condominial, aquilo que você gostaria que fosse melhor no meu condominial, ou com o condomínio, ou com o fornecedor, ou com a sindicatura. Um pedido é agora.
Deixa eu até colocar a mão aqui.
É.
Eu acho que o pedido é o que a
pode
gente...
Pode até fazer um carinho ali pode. Nele, ó. Na lâmpada pro Gênio atender.
É que você seja... respeite o seu vizinho e tenta ser mais humano com o seu vizinho, converse com ele, porque às vezes um barulho que ele tá fazendo, que te incomoda, às vezes não é todo dia. Então eu peço mais conversas e menos só problemas. Assim,
e conclusões precipitadas.
Exatamente.
Também, né?
Antes de você tirar sua conclusão de alguma situação, procure saber. Vai, porque isso vai fazer a sua convivência com seu vizinho, no seu condomínio, melhor. Não julgue antes o que você está vendo. Às vezes, nem tudo que você está vendo é o que você acha que você está vendo. Então, procure saber antes. Depois, você... Acho que isso é um pedido que eu peço. Que assim, os condomínios vão melhorar muito.
Maravilha. Agora, eu vou fazer de conta que eu sou alguém da audiência que está assistindo o Donizete. Donizete, adorei o que você falou. Fez total sentido. Eu quero falar com o Donizete para vir conversar, analisar meu condomínio, quem sabe participar de uma eleição. Como que eu faço para encontrar o Donizete?
@ Matos_Donizete no Instagram.
Matos com Tessó, não é isso?
Matos com Tessó. E a Matos e Costa também no Instagram. @ Matos e Costa no Instagram.
Muito bem, quer deixar o WhatsApp? Se quiser, se não, tá tudo bem.
Sim, deixa sim meu WhatsApp, contato direto comigo, 977560578.
Para você que é de fora, DDD11, não é isso?
DDD11, São Paulo.
Muito bem.
Eu sou de Medina, mas eu tô aqui.
Quem nasce em Medina é o quê?
Medinense,
muito
mas
bem.
Mas eu sou rossaliano, eu nasci na roça, ainda sou antigo, eu nasci na época de parteira.
Olha
ainda.
O termo novo, rossaliano.
Rossaliano, eu nasci na roça. Dos meus cinco irmãos, eu nasci na roça com parteira. Aquela que manda buscar parteira no cavalo, sabe? Seu carro quebrou. A Brasília do meu carro tinha quebrado, do meu pai tinha quebrado.
Tá vendo?
Aí foi buscar a parteira, não.
Senhorita Bruna Santani, chegou a sua oportunidade também de fazer o pedido pro nosso Gênio Condominial e depois faz as considerações finais.
Antes disso, um PS. Pra essa parte, eu gosto de fazer evento. Evento de carnaval, evento de Páscoa, evento de festa junina, porque você trabalha,
né?
Socialização, é, você conhece o vizinho e eles começam a se respeitar
como
mais.
Como ele falou, o tempo é curto, a gente não fala. Eu fiz uma live, aproveitando, JP Salles me ajudou. Na pandemia, eu fiz uma live em cima da garagem lá do meu condomínio. Olha, a gente fez tudo, porque a gente faz a festa junina e não teve como fazer. Teve 3 mil visualizações em tempo real.
Maravilha.
Os outros prédios, o pessoal parou, os carros na rua, total. E ficaram, e eu lá suado, com um monte de coisa que a gente arrumou. A gente, porque quando você prepara, você fica mais preocupado para que tudo corra bem. Aí depois o João Paulo me liga: Donizete, você viu tanto de gente que tava vendo, que legal que foi. Então essa foi onda, isso é legal. Mesmo não nesse momento nós não podíamos nos reunir, mas sempre a gente faz
teve
isso.
Uma compra,
festa junina,
né?
Aluga um brinquedo, fala, faz isso em assembleia, deixa avisado pro pessoal fazer a...
Ó, eu vou abrir a tampinha pro Gênio sair, tá? E realizar o meu pedido.
Mandou bem, hein? Primeira vez que faz.
Vou esfregar aqui a lâmpada pro Gênio aparecer. O meu pedido é pra aquele condômino questionador. Fale com o seu síndico. Conversa com ele. Dê a ele a oportunidade de você entender o que que ele tá fazendo, o que que ele tá mostrando, o que que ele tá trabalhando. Eu tive a experiência com uma condômina que era muito questionadora. A gente já até teve algumas conversas mais acaloradas no ponto de eu falar, ó, eu vou desligar o telefone se você não parar de gritar. E aí eu convidei ela, eu falei, poxa, você tem tantas dúvidas, você tem tantos questionamentos, vem falar comigo, vamos marcar um horário, eu te mostro a pasta, isso e aquilo. Meu, a gente acabou a reunião, beijinho e abraço, saí pra...
BFF,
sabe?
Praticamente.
Não, nesse sentido, mas poxa, ela me deu a oportunidade de explicar...
E você trouxe ela, né, pro seu lado, né?
A situação de mostrar que não é que eu não me importo, é que não tem dinheiro, não é que eu não quero fazer, é que a inadimplência tá alta. Ela me deu a oportunidade de explicar e foi sensacional, a nossa convivência melhorou muito mais,
né?
Né? E ela falava pra mim, eu não quero falar com você, você vai me enrolar, não sei o quê. Depois dessa conversa, ela viu que, poxa, você realmente tá tentando. Então o meu pedido é pra você, condômino que não gosta do seu síndico, vai falar com ele. Nem que seja pra você falar na cara dele que você não gosta dele.
Mas fala.
Mas deixa ele falar também a parte dele. Deixa ele te mostrar o que ele tá fazendo. Esse
muito
é o meu
bom
pedido.
Tá aí uma pessoa que veio, deu o seu recado e fez a diferença também aqui no Papo Condominial Cast. A Bruna. Como que eu faço pra encontrar a Bruna?
@ Vida de Síndica, _. E @ Bruna Santanin, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da Bruna Pessoa. Celular 11 992545354. Eu sou de Guarulhos, mas atuo também em São Paulo. Tô ali no pé da Ponte da Penha, então tenho fácil acesso para tudo quanto é lugar. Prefiro, claro, Guarulhos, Zona Leste, Zona Norte, que é mais próximo, mas se tiver que ir pra longe...
Só não vai lá pra perto do estádio do Corinthians.
Né? Só vai pra quero, né?
Mesmo que eu não sou corinthiano, mas não vai pra lá.
Não, pode deixar. Tem mercado pra todo mundo. Não
isso
precisa...
É isso que é legal.
Né?
Tem muito. Eu vejo os condomínios novos e eu já vejo, nossa, eu posso ser síndico desse condomínio. E assim vai.
Sabe uma coisa? Síndico, sobe no barrelete e olha em volta. Não precisa tentar roubar o condomínio de ninguém,
é verdade,
não. Olha
em
volta,
é
olha o tanto de prédio que tem, novo, antigo. Ixi.
Que alegria imensa chegar ao final deste episódio, Marcelo Duarte. Que alegria, nossos convidados queridos. E assim a gente chega ao final do sexto episódio da nossa quinta temporada aqui do Papo Condominial Cast São Paulo, realizado hoje, dia 19 de fevereiro, onde eu estive com Marcelo Duarte, nosso co-host especial, estreando em 2024, Marcelo.
Pois é.
É isso aí.
Com essa dupla aqui.
E os convidados especiais, a arquiteta e síndica Bruna Santanin e o nosso querido síndico Donizete Matos, é que eu quero agradecer a cada um de vocês e dizer que já estamos ansiosos para reencontrá-los na semana que vem. Até a semana que vem, gente! Tchau, tchau! Obrigado!
Tchau.